Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Vamos então às principais notícias da Austrália e do mundo nesta terça-feira, dia 29 de março de 2022. A partir de Sydney, sou eu, Carla Guedes, quem está consigo hoje. O governo entrega o orçamento esta noite, antes das eleições federais, e o ministro federal das Finanças diz que este é um orçamento que reflete um plano de ação a longo prazo. É provável que o orçamento esteja maioritariamente concentrado nas pressões do custo de vida e nas medidas de alívio, como, por exemplo, um corte temporário no imposto especial de combustível. O ministro Simon Birmingham disse ao canal ABC que, no futuro, não só é importante expandir os setores digital e de pequenas empresas, mas também abordar os preços dos produtos do dia-a-dia, que estão muito altos atualmente.
What we're doing is acting in a way that is responsible and targeted. These are temporary pressures we're seeing in terms of the huge spikes in oil prices as a result of the war happening in Europe right now. And so we're responding in targeted, responsible ways.
O Serviço de Emergência de Nova Gales do Sul emitiu novas ordens de evacuação para as pessoas da costa norte do estado, já que inundações que acarretam risco de vida voltaram a atingir a região. Pela segunda vez, no espaço de um mês, os moradores das zonas baixias de Ballynagel receberam ordem para abandonarem as suas casas, à medida que os centros de evacuação das cidades ao redor reabrem. Uma ordem de evacuação também foi feita para a zona de Mulumbimbi, onde os moradores estão a ser orientados para evacuarem às 7 da manhã de hoje. Residentes do norte e sul de Lismore e zonas mais baixias de Keogle também estão a evacuar já desde a noite passada. O presidente da Câmara de Lismore, Steve Creagh, disse ao canal 9 que é outro tremendo golpe para a região que ainda nem está recuperada das grandes inundações do mês passado e já tem agora que enfrentar mais este desaire.
People are very nervous, they're tired, they're exhausted. Actually, to be honest with you, the best term I've heard was flood fatigued. So for the last 4 weeks, everyone's been very busy, cleaning out their houses and businesses and that sort of thing.
Enquanto em Nova Gales do Sul as chuvas estão a repetir os estragos gravíssimos do mês passado, também no sudeste de Queensland, chuvas intensas e consequentes inundações deixaram os moradores da cidade de Dalby em completo alerta. A busca por um homem desaparecido continua enquanto foi confirmada a morte de um outro homem nas águas em Toowoomba. Um alerta de emergência foi emitido para os moradores das áreas baixias que foram instruídos para avisarem os seus vizinhos, protegerem os seus pertences e prepararem-se para se deslocarem para zonas mais altas e menos expostas às enchentes. O bilionário russo Roman Abramovich terá sido alegadamente envenenado durante as negociações de paz com os diplomatas ucranianos, os quais também terão sido envenenados num ataque atribuído a radicais russos. O jornal Wall Street noticiou que Abramovich, dono do clube de futebol do Chelsea, sobreviveu ao ataque, mas ficou cego por algumas horas, sofreu ainda uma erupção cutânea descrita como descascamento de pele e ficou com os olhos vermelhos, lacrimejantes e bastante doridos. Abramovich tem andado a viajar entre as cidades ucranianas de Lviv e Moscovo, na Rússia, participando ativamente das negociações de paz entre as duas nações. As Nações Unidas direcionaram o coordenador humanitário da organização, Martin Griffiths, para que este explore a possibilidade de um cessar-fogo humanitário na Ucrânia. O chefe da ONU, o português António Guterres, diz que o fim das hostilidades permitirá que a ajuda humanitária essencial seja entregue e que os civis se desloquem com segurança. Griffiths começou imediatamente a trabalhar em Cabul com planos para visitar Moscou e Kiev para iniciar discussões nesse sentido o quanto antes. Guterres reforçou a extrema importância em estabelecer e manter um diálogo sobre a possibilidade deste cessar-fogo humanitário.
Let's be clear. The solution to this humanitarian tragedy is not humanitarian. It is political. I'm therefore appealing for an immediate humanitarian ceasefire to allow for progress in serious political negotiations aiming at reaching a peace agreement based on the principles of the United Nations Charter.
Os membros da NATO, ou OTAN, do sudeste da Europa organizaram um mini-encontro na Bulgária, um summit de pequena escala, para trabalharem no combate à influência da Rússia conforme a guerra na Ucrânia prossegue. Numa reunião entre primeiros-ministros em Sófia, foi reforçada a vontade destes países de reduzir a dependência das importações russas e aumentar a defesa dos seus países. A segurança da alimentação e da energia são particularmente preocupantes e, claro, também foram discutidas. O primeiro-ministro búlgaro Kirill Petkov disse que a nova ligação de gás entre o seu país e a Grécia estará operacional a partir de junho de 2022, reduzindo a dependência do gás russo. Os países representados também concordaram em trabalhar juntos para combater uma potencial escassez de grão, trigo e fertilizantes causada por várias ramificações da guerra na Ucrânia. O primeiro-ministro da Roménia, Nicolae Ciuca, diz que todos estes países percebem que a Rússia é a ameaça mais séria à sua segurança comum.
We acknowledge the malign Russian posture and influence in the region. We decided to face it by increasing our resilience. This includes reducing energy dependence on Russia, combating Russian fake narratives, more cyber protection and increased trade among us.
O atual presidente francês, Emmanuel Macron, está a fazer campanha no leste da França para obter apoio para as próximas eleições, agora é que a temporada oficial da campanha está na sua fase de arranque. A menos de duas semanas da primeira ronda da votação, Macron tem uma vantagem confortável nas sondagens de opinião, mas alguns alertam para o facto das abstenções estarem a aumentar. Macron atingiu um recorde de 31,5% na sondagem da opinião pública no início deste mês, com a sua resposta à crise na Ucrânia. Mas a proporção de pessoas que dizem que pretendem votar em Macron diminuiu, mesmo assim, para os 28,5%. O presidente, que já foi muitas vezes criticado por estar desligado das lutas internas do povo francês, reconheceu agora que o aumento do custo de vida é uma frustração crescente para os seus cidadãos.
Je me bats pour le projet qui est le mien.
I'm fighting for my plan, for my vision, which is that of a united France. I've been persisting with it for the past 5 years. We understand the difficulties and the divisions that exist, and we haven't corrected everything. We're very aware of that, and that's why I want to continue this commitment.
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas condenou a decisão do ator Will Smith de dar um estalo no comediante Chris Rock durante a cerimónia de entrega das estatuetas de Hollywood ontem, dia 28 de março. A Academia lançou uma notificação de rescaldo acerca do incidente depois de mais de 15 milhões de pessoas assistirem à cena durante a transmissão em direto da entrega dos Oscars de Hollywood, quando este episódio chocou a multidão presente na cerimónia, mas também todos os amantes do cinema pelo mundo fora. Smith deu um estalo no comediante na sequência de um comentário feito sobre a sua esposa, Jada Pinkett Smith, a qual sofre de uma condição médica chamada alopecia androgenética feminina, que provoca a queda de cabelo por tempo indeterminado. Não se sabe ainda se esta reação violenta de Smith terá mais o que se lhe diga e se, para além do estado de saúde da sua esposa ter sido a razão para esta explosão do ator, possa haver ainda algo antigo por resolver na relação pessoal com Chris Rock. Smith reagiu com o estalo a Chris Rock momentos antes de receber o Oscar de melhor ator de 2022, um prémio que finalmente recebeu após várias nomeações no passado. Chris Rock, por seu turno, ainda não prestou declarações acerca do sucedido e parece que, até à data da publicação desta notícia, também não apresentou queixa na polícia. Os paramédicos de Nova Gales do Sul dizem que as operações de emergência continuarão apesar da ação industrial que está a ser levada a cabo hoje, terça-feira, dia 29 de março. Membros da Associação Australiana de Paramédicos estão numa ação, numa tentativa de pressionar os governos por melhores condições de trabalho e mais recursos. O secretário assistente, Alan Riordan, diz que os cuidados intensivos não serão comprometidos.
We're not going to do routine transport, possibly discharges from hospital, things like that that can be done by other providers or non-emergency patient transport. We will be there to answer a 000 call. If someone makes that call, we will respond.
Vários sindicatos que representam os paramédicos e o Sindicato de Serviço de Saúde, que afirma representar a vasta e esmagadora maioria da força de trabalho de ambulâncias do Estado, dizem que nenhuma ação industrial está planeada. A Comissão Real Australiana para a Deficiência foi informada de que quase metade das mulheres com deficiência sofrem de violência física durante as suas vidas. A taxa de 48% de violência física contrasta com a de 27% para as mulheres sem deficiência. Duas em cada cinco mulheres com deficiência também experimentaram comportamentos emocionalmente abusivos, assediadores e controladores por parte de parceiros atuais ou anteriores. A defensora dos direitos das pessoas com deficiência, Nicole Lee, sobreviveu a 10 anos de abuso sexual, emocional e financeiro por parte do seu ex-marido, que também era o seu cuidador. Lee disse à Comissão Real que diferentes setores precisam colaborar melhor para ajudar estas mulheres altamente vulneráveis.
The disability sector, the mental health sector and the family violence sector are all completely and utterly siloed. There is no cross-sector collaboration happening within this country.
A comissão, atualmente em Hobart, ouvirá os sobreviventes de abuso durante toda esta semana. Quanto ao ténis, a estrela russa Daniil Medvedev está a um passo de recuperar o número 1 no mundo com uma vitória por 6-3 e 6-4 sobre o espanhol Pedro Martínez no Miami Open. Medvedev, que pode substituir Novak Djokovic no topo do ranking mundial, caso chegue às semifinais de Miami, conseguiu 14 ases e garantiu a vitória em 84 minutos. O próximo adversário de Medvedev, que perdeu o seu número 1 no ranking após uma derrota surpresa no terceiro round em Indian Wells, há quase duas semanas, será o americano Jenson Brooksby.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.